responsáveis. Vocês que eu falo, vocês que eu não sei qual órgão competente para isso. Mas vocês têm um conhecimento. Então, se caso acontecer alguma coisa, nós seremos os primeiros a mostrar para a imprensa. Foi informado a eles no dia tal, o problema que nós estamos tendo lá. O trânsito nosso dentro da quadra, com esse evento, a gente não consegue fazer, realizá-lo lá dentro. No final da quadra, em frente ao Villeneuve, o pessoal do evento para os quadros, os carros em fila dupla, e acabou. Quem tem um carro, um caminhonete, por exemplo, não consegue passar.
O Frederico, é porque sendo o mesmo assunto, quer dizer, eu acho que a gente já está conversando então, aqui.
Ponto final, entendeu? Beleza? Ponto final.
Não, tranquilo, só que a gente está fazendo o mesmo assunto.
Não.
A gente está vendo aí, está assinou, você já assinou junto aqui, não assinou?
Sim, então ponto final dessa questão.
Não, beleza.
A outra questão é no dia. Perdão, que eu olhei o documento aqui, eu esqueci a data. No dia 25 de abril, eu fiz uma abertura na ouvidoria do GDF. Sobre a questão daqueles carros que ficam abandonados. E algum dos carros, eu comecei a puxar as placas e fui verificar de propriedades que já faleceram até, que é o caso desse carro, que está na frente do meu condomínio. Posteriormente, o pessoal do Detran esteve presente lá, dois agentes do Detran. No dia que eles chegaram, até fiquei feliz, pô, vai resolver o problema. Eles falaram para mim que não pode retirar o carro, porque o carro está estacionado regularmente. O carro está parado há um ano e meio. O cara morreu, o proprietário morreu. Pode puxar a placa, se quiser, passa a placa do carro, e morreu. E aí? O carro é do Rio de Janeiro. Quem vai tirar o carro? O carro vai ficar lá agora, porque está estacionado regularmente, não tem solução, o documento está aqui, eu apresentei isso aí, não foi.
Na realidade, assim, já está tendo um evento com relação a isso, quer dizer. Em outra cidade está acontecendo e está se vendo um local para poder retirar, para colocar os carros que estão vão ser tirados. Isso já tá acontecendo. O que a gente tem aqui em Águas Claras é que a gente não tem, que cada cidade está disponibilizando um local para que esses carros sejam recolhidos. Né? E nós aqui em Águas Claras não temos esse local. Então, isso está sendo feito um estudo para ver como vai se dar isso aí. Então, isso já está mais ou menos.
Me desculpe, mas aconteceu na estrutural, em Samambaia, lá não tinha local e eles deram um jeito de tirar.
Não.
O depósito tem Taguatinga e Iguará, mas essa operação aconteceu na Samambaia e na estrutural.
Mas cada cidade está sendo para
todos. Tem espaço.
Menos Águas Claras.
Eu queria dar uma sugestão de espaço. Aqui no centro nós vamos ter um parque, já está definido, bonito, todo mundo já viu fotografia do futuro parque, que não vai sair, que fica aqui na frente do Number One, tá? Era estacionamento de terra que atendia a quatro restaurantes, que dava emprego a 120 pessoas, os restaurantes fecharam, porque acabou com o estacionamento de terra.
A pedido da população.
Sim, mas a questão de barulho não é fechar o parque nem tirar emprego, é questão de fazer a fiscalização do barulho. Entendeu? Então,
eu sugiro que barulho
está fazendo. Agora, minha sugestão é o seguinte: carro velho não faz barulho. Bota o carro velho lá dentro. Aí que o parque não vai sair.
Encaminha para o juiz que determina.
Aquele parque não vai sair.
Mas não pode porque está deteriorando o terreno.
Gente, vamos lá. Isso aí, assim.
Deixa o Fred continuar aqui.
Já concluindo, e por fim, tirando essa questão aí, o pessoal da GFIS, eu não sei como que é realizada a fiscalização desse pessoal dos food trucks. A maioria deles funcionam com um gerador. Esses dias lá na quadra estava aparecendo um trio elétrico de gerador. Aí eu tive que sair de carro em carro, de um amigo.
Foi de truque.
Ainda bem, tem isso também lá na quadra nossa, também um Lava Jato está funcionando com um gerador. Dentro do camarada, bota dentro do gerador, dentro da Kombi um gerador, amplifica o som daquele troço lá e passa o dia todo com aquele negócio sempre usando barulho na cabeça da gente. E o Ford Truck, é a questão do gerador que eles estão colocando lá na rua na Pitangueiras, que dá acesso à quadra. Eles montam o gerador lá, não sei qual é o nível de ruído que tem que ser, se tem alguma oficial, alguma regulamentação para aquilo, mas que a fiscalização da GFIS fosse mais severa em cima, então onde isso funciona à noite. E à noite eu não sei se vocês trabalham.
Depois.
Eles ficam lá todos os dias?
Não. De quinta a domingo. Normalmente é de quinta a domingo, quando o campeonato.
Não, vai dar. Bom, Frederico Matos, né? Tem outro Frederico.
Boa noite, amigos. Boa noite. Vim aqui em nome do condomínio residencial Parque Águas Claras, na quadra 105. Né? Eu e meu amigo aqui, o Rogério, e o que eu tenho que falar é o seguinte: excesso de velocidade naquela pista. Tá? Meu amigo Cleiton, que é da Caixa Econômica também, ele costuma vir esse conselho, ele que me indicou, eu juro para vocês que eu não sabia que ele existia.
Que via que é essa?
Por favor, desculpa.
Qual a via? Não, qual a via?
Avenida Parque Amazonas, para 475. E aquilo ali está impraticável. Já teve vários acidentes ali, capotamentos, e eu juro para vocês, eu tenho filha, tenho mãe, que é portadora de deficiência, né? É portadora especial. E... fico com medo, porque uma hora dessa vai morrer gente no meu prédio e a gente não está conseguindo nem sair da garagem do prédio. Né?
Acidente também que já teve.
Acidentes, né?
Excesso de velocidade na curva ali chegando.
Problemas são diversos aqui. Então, é que para a comunidade, assim, é difícil a gente ser objetivo quando a gente está revoltado com a coisa. Né? E está uma crise institucional muito grande no país, que a gente está todo mundo desacreditando no local de trabalho, todo mundo meio parado. Minha esposa. Eu não vou falar a profissão dela, mas falei, puxa, eu estou no trabalho, está meio devagar. Eu posso falar onde que eu trabalho, tá? Não tenho muito medo. Eu trabalho na Caixa Econômica Federal, todo mundo, meu Jesus, vou abrir conta que entrego nunca, né, na Caixa Econômica Federal. Então, quer dizer, está um descrédito. O pessoal não está acreditando mais nas pessoas brasileiras. Então, eu estou com esse estudo dessa minha pista lá há 8 anos. Como é que vão parar de estudar e vão fazer lá um redutor de velocidade, um quebra-mola? Por que será que eu tenho que tocar fogo em pneu para a Rede Globo aparecer lá? Eu vou ser preso, vou dizer por isso.
Só que esse setor fica próximo da onde?
É, o meu prédio é um amarelão. É difícil eu enxergar esse meu prédio já das coisas. Acho que eu mais cheguei de
agosto. Deixa eu só... É Google, né? Só fica complementando, porque nós estamos juntos, só complementando.
Nessa, naquela facilidade que tem com você, tem duas lombadas, uma próxima à curva, que é depois do prédio dele, depois do container do prédio dele, tem uma lombada ali, e tem uma no primeiro lote, no primeiro prédio,
que é o Vitor Hugo, aquele verde. Esse é o Vitor Hugo.
O Vitor Hugo.
Porque lá realmente tem três quebra-molas, tem três quebra-molas.
Não, antes do Vitor Hugo,
tem menos da Vitor Hugo. Aí o que acontece? Esse último quebra-mola...
Valdeci, que é o administrador, ele já tinha pedido naquela curvinha. E eu já tinha dito na reunião anterior que na curva não é permitido. Né? Então, foi colocado, nós passamos nessas áreas, e vai ser já está previsto, falta só emitir a autorização para se colocar o quebra-mola um pouquinho mais à frente, se eu não me engano, o primeiro prédio que tem depois da curva na subida. É ali, exatamente ali, que vai ser colocado uma ondulação transversal para inibir a descida dos veículos e a subida. Naquela curva onde foi solicitado, não tinha condições. Então, o Cláudio, que é o responsável, ele colocou um pouquinho mais à frente. Aí, um pouquinho mais acima, né, porque tem que ter um distanciamento, senão a gente também acaba tentando melhorar uma coisa e interferir em outra, um pouquinho mais à frente, ele vai pedir a revitalização daquele outro quebra-molas que está um pouquinho mais rebaixado. Não tem ali na frente?
Por que acontece? O pessoal tem o último quebra-mola, aí o que acontece? O pessoal quer andar em velocidade, aí vem o último quebra-mola. Aí o pessoal fala assim, ó, esse aqui é o último.
Mas vai ser
colocado. Vou andar a milhão. E é assim que o
pessoal... Na verdade, esse aí já consta da relação que já está autorizada para ser implementada.
Para como vocês falam de objetividade da gente, eu quero objetividade nas instituições.
Quando? O senhor quer saber quando?
Quando?
Tá.
A gente quer dar
aqui, assim, águas claras, quando a gente fala em águas claras, a gente fala em três áreas dentro de águas claras, a horizontal e a vertical, né? Então, nós só está faltando nós finalizarmos as riqueiras, que eu estou organizando com ele para que a gente consiga fazer as riqueiras, para que entregue para a administração, para que ela possa executar esses quebra-molas todos de uma vez, porque o Detran, ele não vai construir o quebra-molas. Né? A nova carta que é responsável por isso, o Detran depois vai lá e faz a sinalização. Então a gente só está dependendo disso. Então eu creio que no máximo até final de julho a gente já consiga estar com esse quebra-mola executado.
Bom, o senhor concluiu, seu Frederico. Qual o próximo? Patrícia?
Patrícia.
Certo, seu Frederico?
Vamos ver se final de julho sai, né?
Eu estou
8 anos tentando
isso aí, né? Gente, assim, também seja assim, eu até tenho, nessas últimas, sei lá, duas reuniões aqui, a gente teve até um retorno muito bom do governo aí. Nós tivemos muitas coisas que foram solicitadas e que realmente foram atendidas. Então, quer dizer, Eu acho que até a gente tem dificuldades, mas eu vejo que tem tido um esforço deles em tentar nos atender. E nós tivemos até algumas devolutivas aí que foram significativas, foram pedidos que estão ocorrendo.
E na verdade é assim, em relação ao Detran, às vezes a gente tem muita reclamação, mas a pessoa não está solicitando no meio correto, né? pelo canal correto. Então, desde que a gente começou
Não teria que pedir nada, vocês deveriam saber isso. A gente, o governo não tem que reagir, o governo tem que agir antes. Não, tá? Então esse governo está reagindo, tá? E reagindo mal. Tá?
Posso?
Pode.
Boa noite a todos. Queria agradecer aí a presença de vocês, que ninguém se diverte nessa reunião, né? Vamos combinar. E principalmente a Cleuma aí, você está de parabéns, porque estava com as respostas extremamente detalhadas. Gostei muito de todas as suas respostas. E eu sou chata. E em sendo chata, não vou ser muito... Eu percebi aqui agora nessa reunião, que nem estava na minha pauta, mas eu trouxe, que o problema básico e monotemático de todas as reclamações que houveram aqui é o trânsito. E sendo trânsito, tem uma coisa que ninguém mencionou. Quando é que nós vamos ter linhas circulares de ônibus e transporte público eficiente dentro de Águas Claras? Isso eu não sei para quem vai, não sei se é o departamento, não está nem aqui, né? Porque é o DF Trânsito. Mas isso é uma coisa que tem que ser passada para eles, porque vive estúdio, está estudo também isso aí, tá? Para ver quando é que vai sair a licitação dessa linha da Zebrinha aqui. O problema é o seguinte, o cara lá deixou de andar de bicicleta porque o trânsito aqui não permite que ninguém ande de bicicleta, é um verdadeiro inferno. A portaria do prédio da gente está toda engarrafada. Graças a Deus eu moro lá na Rua 3, eu não passo por esse sufoco aqui, mas estou brigando pelo pessoal que passa por esse sufoco. Hoje levei uma hora para chegar aqui. Então o trânsito está insuportável, ponto. Precisamos de transporte público para que quando eu quiser sair da Rua 3 e vir à sede do Conseg, eu possa vir de ônibus, exatamente. Ou ônibus, ou micro-ônibus, ou van escolar, tuque-tuque, ou calçada, se eu morar perto. De alguma maneira tem que ter um transporte que não seja carro. Aí o cara diz, tem 4 vagas no meu prédio, tem gente, tem 6 carros. É óbvio, o cara tem que sair de casa, não tem como se movimentar, ele vai como? De jegue? Tem que ir de carro, então todo mundo tem carro. Então o problema aqui em Águas Claras é a falta de transporte público. Ponto. Não, eu passei 1h20 para chegar aqui. E de Águas Claras, tá? Estava no Vista Shopping, passei 1h20 de Águas Claras para chegar aqui. Porque eu peguei a Castanheiras, a Boulevard Norte, a Boulevard Sul, a Veredas da Cruz, a Rua 19, a Rua 25, porque eu vim pelo Waze e vim fazendo assim para pegar menos engarrafamento. Não vi um ônibus sequer em pleno horário de rush. Então eu acho que esse ponto vai diminuir muito o trânsito da gente.
Esses dias eu peguei o metrô e desci na estação Integração Asa Sul, lá não tem uma indicação de plataforma, não tem nada. Você fica feito louco andando lá por onde que o ônibus vai sair. É desse jeito que eles querem a mobilidade.
Bom, então eu acho que isso é um ponto crucial aqui para Águas Claras, linha de ônibus e circular, não precisa ser nada saindo daqui, isso a gente vê depois. Mas aqui dentro, para a gente poder sair de um lugar em Águas Claras, muita mãe vai buscar o filho de carro, por quê? Porque ela não pode ir, não tem calçada, ela não pode ir a pé, não tem lugar para estacionar, ela não pode, não tem jeito, então tem que ter os ônibus. Bom, eu recebi aqui um pedido dos grupos do DF Águas Claras, do senhor José Silva, para perguntar, e isso aqui já vai depois logo para o Detran, por que que o Parque Águas Claras só possui uma faixa de pedestre enquanto ele possui 5 entradas? Então, as outras 4 entradas do Parque Parque Águas Claras não tem faixa de pedestre. Agora, aí vem a minha posição aqui com o Detran, que eu acho que realmente é o órgão que mais sofre, porque aqui é o... E agora eu vou... Não tem opção nenhuma. Eu gosto muito de você como pessoa física, tá? Mas aqui a gente não tem opção. Olha o que acontece aqui, e eu vou te dizer agora o que eu tenho sofrido naquele maldito viaduto ali da Pitangueiras. O cara teve uma ideia brilhante de botar a faixa de pedestre na lombada, tem ali na esquina da Boulevard Norte, uma faixa de pedestre na lombada do viaduto da Pitangueiras. E esse é um exemplo, porque no viaduto seguinte tem faixa na entrada e na saída do viaduto. Ninguém merece, o viaduto é mão dupla. Então o que acontece? O cara sai do metrô, tem uma faixa de pedestre que não tem acessibilidade, E aí ele atravessa ali. Aquele cara que vem ali pela Pitangueiras para entrar na Boulevard Norte, ele também tem preferência. Então, o que, que aconteceu quando puseram aquela... E essa aí eu posso dizer de cadeira, porque foi quando puseram aquela faixa de pedestre ali. Engarrafa Pitangueiras inteira até Araucárias. A Araucárias para por causa de uma faixa de pedestre. Aí eu vi aqui muita reclamação. Aí eu vi muita reclamação aqui, que diz assim, ah, mas está precisando de uma faixa de pedestre ali na porta da escola, na Arara Azul, seja lá onde for. Aí o que é que o Detran faz? Ele vai lá, na porta da escola, e bota uma faixa de pedestre. Ninguém anda, ninguém vê. Ninguém vai, ninguém vê. Essa, por exemplo, é na saída do metrô. Quando você vai passar, tem um pedestre. Quando você vai passar, tem um pedestre. Quando você vai passar, tem um carro querendo entrar na sua mão. Mas eu não estou dizendo, só um minutinho, minha vez, depois você fala. Então o que que acontece? Olha só, nessa faixa de pedestre, se você pegar essa faixa daqui e passar para depois da Boulevard Norte, você já resolve um problema seríssimo. Porque aí o cara que vai sair do metrô, ele vai andar 10 passos a mais, e o cara que faz a curva aqui entra, e o sujeito que está fazendo isso aqui anda. Não tem solução. Agora, o que não pode é o Detran chegar aqui. Ah, porque precisa botar um quebra-mola. Olha, hoje aqui eu acho que já tem o quê? Pedido 5 quebra-molas, 3 faixas de quebra de pedestre. Ninguém está dizendo que não tem que ter faixa de pedestre. É óbvio que tem. Agora, tem que ter faixa de pedestre junto com calçada e acessibilidade, né? Porque agora saíram fazendo as acessibilidades que nem uns doidos. Então, parece que o Detran faz o samba do crioulo doido aqui. É cada um pedindo uma coisa. Ah, então vamos botar um quebra-mola. Bota um quebra-mola ali correndo. Vamos fazer uma faixa ali correndo. Então fica uma faixa de pedestre atrás da outra. Aquele viaduto ali, que é logo depois da Praça de Arniqueiros, que é mão dupla para lá e para cá, o cara botar uma faixa de pedestre antes e depois do viaduto? Pelo amor de Deus. Não tem trânsito que antes. Então, depois que essas faixas de pedestre todas e esses... Agora me diz, se o pedestre não pode atravessar um viaduto daquele que tem o quê? 20 metros? 10 metros? O cara pode andar, né, para o outro lado e atravessar lá do outro lado. Né? Não tem sentido é colocar tantas faixas de pedestre mal colocadas. Porque botar uma faixa de pedestre na saída da escola, na saída de supermercado, na saída de metrô, é para parar o trânsito. Porque aquilo ali é um movimento gigante. Então, o que eu queria pedir... como é que você pediu? Diretamente, não, assim...
Objetivo.
Objetivamente, obrigada, que eu estou ficando esclerosado. É o seguinte, em vez de sair botando faixa de pedestre porque a população pediu, como você mesma disse, não é a administração que tem que definir. Ela pediu lá para botar na curva, o Detran foi lá e disse, aqui não pode botar. É isso que vocês têm que fazer. Ah, precisa de uma faixa de pedestre? Então como é que vai ser? Vai ser uma faixa de pedestre? Vai ser aquele cara, aquele sinal que puseram de pedestre ali na Copaíba? Que é uma coisa maluco. Aquilo já ficou um negócio que não dá para entender. Por que não botaram um botãozinho lá, uma botatória lá? Já esqueci o nome.
Silêncio.
Pois é, porque as faixas de pedestres aqui e os quebra-molas têm que ter. Mas não no samba do que... Daqui a pouco a gente vai estar andando aqui numa montanha-russa. Porque a gente vai andar assim e vai acabar com os carros. E o transporte público vai limitar isso muito. Então, antes de sair colocando faixa de pedestre, que nem os malucos aí, principalmente esse que tem no viaduto 2 e nas lombadas do viaduto, que o cara não vê, ele passa da lombada do viaduto, tem uma faixa de pedestre, todo mundo enfia o pé no freio. Ali já teve um atropelamento, inclusive, aquele da Boulevard Norte com a Pitangueiros. Então, isso é a mesma coisa. As inversões das mãos. Por que cargas d'água os viadutos ainda são todos... Tem um viaduto aqui, outro aqui. Um aqui, outro aqui. Desde a construção desses viadutos, está aqui o Roman, que pode me corrigir se eu estiver errado, esses viadutos eram para todos ser mão única. Um vai, o outro vem. Um vai e outro vem. Na construção que tem... Quanto tempo, Roman? Um ano e pouco. Era para ser mão única. Que diabo acontece? Por que não é mão única até hoje, meu Jesus? Hã? Tá notando? Ó, eu quero avisar também que eu tô gravando isso aqui, eu vou publicar no site, tudo bem? Eu vou publicar a reunião do Consegue inteira.
Mas todos esses questionamentos eu levo para a engenharia, inclusive hoje eu encontrei mais cedo com o Gualdo, mostrei para ele e para a Dani as dificuldades que a gente tem passado aqui em Águas Claras. Inclusive eu reforcei para ela que de todas as regiões administrativas, porque o setor que eu trabalho é justamente o setor que a gente recebe todas as demandas do Distrito Federal inteiro, incluindo as administrações regionais e outros órgãos públicos, incluindo aí o Conselho. Então, de todas as regiões administrativas, Águas Claras hoje representa a região administrativa que tem maior retenção de demandas, tanto do Conselho quanto da administração, projetos, né? E aí a gente tem que ter os dois entendimentos, né? A hora que você perguntou quem mora aqui, eu respondo para vocês como servidora e como moradora também. Eu moro em Águas Claras há mais de 14 anos. E tudo que vocês vivenciam, eu também vivencio, né? Então eu sinto na pele todas essas dificuldades que vocês sentem. Então, quando eu estou representando aqui Águas Claras enquanto Detran, e eu chego lá, eu falo enquanto comunidade, né? E hoje eu até falei na frente do Álvaro com a Dani a respeito disso, e ela também, a gente tem que entender que o Detran tem toda uma limitação quanto a pessoal, né, quanto a engenheiros que precisam fazer esses projetos. São projetos aqui de Águas Claras que são extremamente complexos, não são projetos simples, como a gente sabe, o projeto de Águas Claras era um que se transformou em outro. Então, o plano diretor inicial era um, que agora vai ter que mudar, e a gente sabe que, por mais que mude, não vai dar toda a mobilidade que a gente queria. Né?
Não, eu acho que não vai dar nunca, porque sim, a cidade não para de crescer, então isso não é o que a gente quer. Sim, a gente só quer que vai facilitando à medida que as coisas forem aumentando.
Para que a gente consiga.
Mas a construção dos viadutos, que já foi planejada como uma única, não tem sentido não terem virado uma única até agora.
Todas as cobranças que vocês me fazem, eu faço lá. Eu não trago a resposta para vocês, porque eu não recebo essa resposta.
Para que a gente está tendo essa reunião, né? Vamos combinar.
Muito,
não, Patrícia,
desculpa.
Mas aí,
peraí,
quando eu colega aqui falou, a lei aqui, que ele falou, 20 dias para o órgão responder e 10 dias para provocação.
Você entendeu? Não adianta, a gente faz as oitivas, as devolutivas, sei lá, as palavras que você usou aí. Mas
eu não
gente...
trago a resposta para vocês, porque não houve tempo hábil para que eles consigam fazer. É isso que eu estou falando, a gente tem que ter o bom senso, e eu sou servidora e sou comunidade. Então, eu como servidora, eu sei a dificuldade que a gente passa lá.
Não, não tenho dúvida, Lu. É lógico que você não estaria constante.
Na verdade, eu tenho o mesmo anseio que vocês. Eu não trago a resposta porque, às vezes, essa resposta ainda não está toda definida. Por exemplo, a Flamboyant com a Avenida Parque já tem a rotatória, já tem o projeto, já está na nova CAP para execução.
Beleza, né? Então eu vou fazer as perguntas objetivas agora. Tá. Eu gostaria que vocês analisassem as faixas de pedestres, sim, principalmente essas que causam trânsito em outras avenidas, sim, essa da Pitangueiras, essa da outra que tem na entrada e na saída do... Essa é uma. A colocação de novas faixas, que vocês estão sapecando faixa aí pela cidade sem analisar primeiro se aquilo vai atrapalhar o resto do trânsito, as faixas têm que existir. E com a mobilidade na calçada. Não pode simplesmente pintar a faixa na rua sem ter mobilidade para o cadeirante, para um carrinho de bebê passar, sem ter calçado, aí você pega essa, por exemplo, a pessoa para atravessar essa, não, essa tem que levantar. Essa aí, especificamente, da Boulevard Norte, com o viaduto ali da Pitangueira, o cara para sair da Boulevard, ali da esquina da Boulevard, ele tem o meu filho que tem que fazer assim, ele tem que passar num degrau para poder passar na faixa de pedestre.
É que o Detran, quando ele executa a faixa, que ele manda o projeto, tem um projeto da acessibilidade, mas ele não executa a acessibilidade, ele não faz esse tipo de obra, ele só sinaliza.
Não, ali não vai poder ter acessibilidade porque de um lado não tem calçado.
Pois é, mas ele só sinaliza. A obra fica por conta da administração.
Deixa eu só continuar.
Vocês estão as duas conversando, aí a reunião...
Não, agora eu vou continuar. Então eu só queria que ela visse, porque agora eu estou passando inversão das mãos, a colocação das faixas pedestres. Aí, outro dia eu passei lá, tivemos uma reunião aí domingo, da comunidade com a administração, e eu passei ali naquele balão da Copaíba, 3 vezes. Eu fui, voltei, que é o balão da discórdia, né? Aquele balão causa dor. Eu não moro aqui, eu quero que fique bem claro que eu moro lá na outra ponta. Então, se ali tem engarrafamento, não tem engarrafamento, podia deixar para lá. Mas passei ali 3 vezes para entender o que foi aquele estreitamento de faixa que fizeram ali, que só foi... Só para você ter uma ideia, eu moro lá na Rua 3, que é a segunda rua da Castanheiras, e hoje eu peguei o engarrafamento lá na Manacá, que é antes da Rua 3. Então estava tudo parado na Castanheira. Por quê? Por causa desse balão da Copaíba. Esse balão da Copaíba, depois que estreitaram aquela faixa, que não tem sentido nenhum fazer aquele estreitamento, até já conversei com o administrador aqui, ele disse que ia até levar esse problema para lá. Esse estreitamento causou um engarrafamento até o final da Castanheira. Ele não resolveu o problema do engarrafamento, muito pior. Ele piorou muito o engarrafamento ali. A mesma coisa com aquele sinal de pedestre que não tem... Como é o nome do botão?
Botueira,
pois é, não tem botueira naquele sinal do pedestre da Copaíba, e ele também não tem aquela outra faixa que afunila lá no segundo balão que passa na Araucárias. Eu dei 3 voltas, eu não entendo nada de trânsito. Eu só entendo o seguinte, isso aqui não tem sentido. Podia passar carro aqui. Mas em vez de deixar passar o carro ali, vocês simplesmente fecharam aquela mão, botaram os tachões ali e fecharam a via, quem quiser que se dane. Então ali também é outro problema que eu queria que você visse. E essa repintura ali que o amigo, que o colega já falou também, tem que fazer essa, não sei como é que se chama, essa pintura da sinalização horizontal na cidade, toda já sumiu. Tem faixa de pedestre que pinta num dia, no dia seguinte ela sumiu. Não pode ser a qualidade do asfalto.
Isso aí é o seguinte, posso falar um minutinho? Não sei o que acontece. Quando o DR, na verdade, teve a pintura, a sinalização horizontal na Castanheiras,
repare que eu não estou falando só da ciclofaixa, tá?
E o que acontece? Existe uma demanda, a sinalização horizontal é em cima do VDM. O que é? É em cima da quantidade de veículos que passam pela Bundesheim. Na época, eu acho que o Detran pediu, a gente não tinha a sinalização correta para poder colocar, que é o VDM alto, ou seja, 70 mil veículos por dia. Se a gente for fazer uma contagem aqui, como não faz parte da malha rodoviária BR dentro de Águas Claras, sim, é PTG, mas se a gente fizer uma sinalização aqui, a gente tem que verificar quanto dá por dia. 40 mil, 30 mil, 20 mil, tem que verificar. A sinalização que foi colocada aqui provavelmente foi para 5 mil veículos.
Pergunta. 5 mil veículos
era muito. Olha, não. Mais uma parte. Eu sou engenheiro. É lamentável o que eu estou ouvindo aqui. Eu queria saber do pessoal do Detran, quantos engenheiros de tráfego vocês têm lá?
Não estou entendendo.
Fazer então gastar um dinheiro sem saber os fluxos?
Não, calma aí. Aqui não faz parte da malha do lugar do DR. O Detran solicitou que o DR fizesse a sinalização horizontal.
Para 5 mil carros, ou seja.
Eu tô falando em número genético. Só que a sinalização não foi, talvez, a mais adequada. Mas sinalizou, por quê? Porque estava tendo acidente. Simplesmente vamos verificar quantas mortes ou quantos acidentes a gente evitou com a sinalização.
Eu não sou obrigado a concordar com ele, jogou dinheiro no lixo, porque pinta num dia, no dia seguinte não tem mais.
Não, é verdade.
É isso que eu estou tentando falar para você. Não adianta sair sapecando faixa de pedestre.
Para depois que a gente fazer esse tipo de coisa, também a gente não leva nada. Esse tipo de discussão a gente não vai a lugar nenhum. Né? Então, assim, ele está explicando que talvez não tenha sido usado a título adequado. Né?
Mas evitamos o acidente.
Beleza. Então, para refazer.
Pega o contrato da empresa que fez a pintura.
Não, foi feito por obra direta. É isso que eu tenho para vocês.
Tá bom, então pega a quantidade, pega a nota fiscal da compra da tinta.
Não, vamos resolver. Dá para fazer, vai ser feita de novo? Essa horizontal vertical? Vai ser feita de novo?
Tem que fazer,
porque a ciclofaixa desapareceu, as faixas de pedestre desapareceram. Tá tudo anotado? Beleza. Vamos lá no Vagas do Real Quality. A Vagas do Real Quality é o seguinte, tem um bar ali no Real Quality, que é esse que trocou as mãos do estacionamento, né? E ele, todo fim de semana agora, ele resolve que duas vagas ele diz pra na minha cara. Ele não
falou... estacionamento
particular. Então, isso que eu ia te perguntar. Aquelas vagas ali são de escritura da loja. Eles podem fazer o que eles quiserem.
Aí cabe a GFIS fiscalizar a utilização correta daquilo. É para estacionar carro, não é para colocar mesa de bar em cima.
Ah, então, isso que eu queria saber. É para colocar mesa de bar no estacionamento? Pois é, então eu queria. Então é para a GFIS essa minha reclamação.
Sim.
Ah, então tá. Não, porque eu queria saber isso. Ó, esse é o edifício Real Quality.
Foi estacionamento público.
Pois é, não é. Então não entendi.
Não é público, porque esse estacionamento, esse prédio, ele fez a construção recuada e as vagas são escrituradas.
São, sim.
Mas são da loja. São vagas da loja. Onde tem a padaria Hollywood ali.
Sim, sim.
Então ali são, embora sejam escrituradas, são de uso da população. Tá?
Mas
aí o bar da esquina está usando para colocar dentro. E eu tenho ciência, inclusive, de que o próprio condomínio já multou e várias vezes, notificou que é alugado e ele continua usando assim.
Não, e hoje
mas
eu passei.
Aquele condomínio lá, ele já foi autuado pela GFIS. Pela ocupação e guarda destinação. Ou seja, quando chegou a denúncia para nós, foi atendimento de denúncia, de ouvidoria, inclusive. Recebemos a denúncia, o agente fiscal compareceu ao local, o condomínio disse que não era a responsabilidade deles, que nós tínhamos que atuar quem fosse responsável pela ocupação. Mas a GFIS não se sentiu confortável em autuar quem estava ocupando o espaço, era realmente o condomínio, porque o estacionamento próprio
do condomínio.
Então é o ente responsável.
Isso que o Roman falou.
Na verdade é o dono do bar.
Mas quando o condomínio
Entendi.
Se é próprio do condomínio, ele é o responsável imediato.
Não, não é, então, do condomínio, é da loja, a estruturação é da loja.
Sim, da loja, o problema é aquela parte de baixo. Assim.
Mas é como se o proprietário estivesse fazendo alguma coisa errada na garagem subterrânea. É isso que eu estou entendendo. Então o problema é do condomínio, que resolve com o inquilino dele lá.
Isso, ele que, digamos, se rebole para resolver. E aí nós autuamos, não chegamos a multar, não, porque ele entrou com requerimento. Ele entrou com requerimento e, salvo engano, ele alegou que ele é de um terceiro responsabilizado. Quer dizer, ele passou a responsabilidade para um terceiro. Então a GFI, isso é para a unidade técnica do julgamento da nossa GFI, nós temos um setor chamado UTJ, Unidade Técnica do Julgamento. Essa unidade, ela verifica a possibilidade de transferir a responsabilidade para esse terceiro indicado.
Entendi. E já falando dessas vagas, hoje eu passei lá, a Drogasil estava com pula-pula, sei lá, uma coisa qualquer dessas infláveis, porque eu passei de longe, também na vaga, e aí você tem que descobrir para qual destinação aquele espaço é. Se for só para vaga, eles não podem usar.
Ela é vaga estacionamento.
Então, a destinação é vaga. Então, não pode ser usado para absolutamente nada.
Não pode. Detalhe, a administração, ela tem a autoridade, a atribuição dela, caso queira emitir para uma licença de funcionamento eventual, provisório, temporário, para que alguma entidade exerça um período de
uma feira de pet,
alguma coisa, algum item, um evento temporário, a administração tem a prerrogativa. Que a GFIS também trabalha, uma vez que denunciou, naquele período de tempo que foi autorizado, a GFIS não pode interferir.
Entendi, para... mas se não tivesse sido autorizado, não,
porque, aí a gente pode dar.
Só um minutinho, calma, estou acabando. Só faltam duas, não posso fazer nada, senão a lista é grande.
Patrícia, tá, mas só coloca essa questão.
Faixa de. Então, a questão é essa. Eu queria saber se pode alguém fazer alguma coisa, o que a gente tem que fazer quando vir aquelas vagas usadas.
Pode, tá. Desde que seja autorizado. Pode dizer qualquer coisa.
Não, não. Eu quero saber como é que a gente reclama.
Com 62, corridoria, tá. Ou na própria GFIS.
Pronto. E a faixa de propaganda que imita sinalização de Detran. Ficaram de tirar isso também, até hoje não tiraram. Não sei se a GFIS já fez isso. Tem um monte. Hoje eu vi uma, por acaso, falando de um. Já esqueci, ali bem na rua 3. De um restaurante apontando lá para na rua 4 Norte. Tem uma na esquina, verde, que imita a sinalização do Detran.
Já foi retirada.
Não, essa não.
Essa não, essa não, mas aconteceu que começaram a retirar e alguns desses tiveram que fazer um levantamento porque eles tinham feito puxado com eletricidade. A GFIS não pode retirar enquanto não for aí não é equipe, né? A gente não faz, a GFIS não faz vários.
Então eu queria falar que esse é novo, tá? Na rua 4.
Deixa eu só colocar, eu acho que você tá não são placas eletrificadas, não. São placas do Vista Shopping, está no meio do bambolê, é placa apontando, é placa que está no poste. Simulando placa de trânsito.
Nada de eletricidade.
Nada de eletricidade. É placa do que está simulando a caseiro, Vista Shopping.
A gente fez uma programação fiscal para retirada disso da última demanda que foi solicitada.
Mas não tiraram as placas. Essas placas
no geral.
Não, mas eram essas. O objetivo era ficar essas placas, para denúncia que saiu daqui. Sim, mas essas placas não foram retiradas. Elas ficaram.
Nenhuma delas.
Aí eu fiquei contando com esse relatório
específico. Essa é nova, essa que eu estou te falando, não. Depois eu falo. E a última coisa, se tem solução definitiva para o problema das faixas de propaganda que empestam, enfeiam e sujam, empocarem a rua todo fim de semana.
A programação fiscal é contínua. Essa própria específica, ela não tem prazo. Todas nós temos início e tempo, inicial e final. Essa não tem. Essa é ininterrupta, porque toda semana está sendo retirada todas as faixas da cidade.
Entendi.
Plantão é assim.
Ah, legal. Tem de fluir? Não tem de ser defeito?
Tem.
Falta faltando 5.
Tira aqui, passou, fez o
bom, gente, podemos dar sequência então, professor?
Obrigado.
O próximo aqui é Paulo Mar.
Paulo Navas. Boa noite. Minha primeira participação aqui no Conselho. Vou procurar ser objetivo, porque o ponto que eu tenho para trazer, principal, é com relação ao evento que acontece toda terça-feira, na quadra 104. Então já foi informado com relação ao estacionamento, etc. E tal. Eu quero trazer aqui só a informação de que Eu tento resolver este problema diretamente com a organização desde novembro do ano passado. Né? E eles ignoram as solicitações dos moradores. Então, assim, eu tentei sugerir para eles fazer com que o evento fosse itinerante. Vai numa quadra essa semana, vai numa quadra na outra, vai numa outra quadra. Eu tentei fazer essa sugestão e ignoraram. Né? Na quadra 103 existe uma igreja. E em frente à igreja tem uma arquibancada enorme. E ao lado da igreja tem um estacionamento, tem um terreno baldio. Certo? E eu sugeri a eles que fossem para lá, porque ali eles têm um estacionamento, eles estariam longe dos prédios, porque ali é afastado de todos os prédios.
Longe não.
Mas enfim. É longe
do que hoje.
Está
longe do fio.
Isso. Mas enfim, que eles fizessem de alguma maneira diminuíssem o incômodo. Eu não quero que eles acabem com o evento deles, porque assim, eu nem religião tenho. Eu não
tenho o parque na esquina lá da casa do governador.
Que cada um faça, né? Assim, mas que respeite os moradores.
É lógico.
Né? E assim, trazer essa informação de que eu estou tentando resolver desde novembro de uma maneira diplomática, não estou conseguindo. Até que eu comecei a procurar pessoas que estão interessadas na resolução do problema. E foi aí que o Fernando viu que tinha mais gente incomodada realmente. Né? Então, assim, essa informação. E eu queria pedir também um pouco mais de policiamento lá na minha quadra com relação ao usuário de drogas. Eu sei que é meio difícil, né? Mas se puder passar com certa frequência uma viatura lá, né? Eu estaciono meu carro na quadra. Independente do horário que eu chego ou do movimento que está na quadra, sempre tem alguém sentado nas mesinhas de xadrez perto do meu prédio, é o Veneto. Sempre tem gente lá bebendo e é muito frequente eu chegar lá e sentir cheiro de maconha. Então, assim, eu não tenho nada contra quem fuma, contra quem bebe, contra quem faz nada. O problema é, se é ilegal, vai trazer problema. Entendeu? O tráfico vai vir junto com o tráfico, vem a violência e tudo mais. Então, se puderem aumentar o policiamento.
Ok, então. Ok. Dona Vera, a senhora agora.
Sou eu? Nossa, chegou na vez. Mas eu vou ser breve, eu até vou ficar em pé. Para o senhor Vandermeer, eu quero dizer para o senhor o seguinte: o problema do Lava Jato foi tão sério que amanhecer ontem, anteontem, que eles entraram pela Lava Jato, deram a volta, subiram no meu prédio, entraram na garagem, a terceira bicicleta que leva. O porteiro quase pegou o cara, porque eu tinha um carro dando cobertura, entendeu? Então, foi feito um boletim, as câmeras estão nos celulares da gente, está tendo uma reunião agora lá para ver o que nós vamos fazer. Por quê? Eles estavam na praça armando ação. E outro dia, agora, domingo para segunda, eu chamei a polícia porque tinha 9 pessoas adultas acabando com o parquinho.
De criança.
Parquinho de criança. Homem, moça, aí eu acionei a polícia. Mas não obtive resposta e não foram lá. Eu não vou descer, claro, porque é ilógico uma coisa dessa. Eles saíram, foram para o prédio, eu acionei o síndico, falei, olha, eles estavam na praça, destruindo. Ah, mas a senhora tinha que ter chamado a polícia. Eu saí 5h40, eles estavam na área de lazer, mas estavam tranquilos, deitados lá no chão. Eu falei, mas escuta, você faz parte do meu grupo? Você está dizendo para eu chamar a polícia? Por que você não ajudou a chamar também? Entendeu? Porque eu acho um absurdo esse pessoal da noite ir destruir o parquinho. Eu já estou com peças quebradas na minha casa de destruição. Eu já sabia que a praça ia dar isso. Então eu estou pedindo assim, outro dia eu elogiei 2 policiais que estavam andando na quadra, lá no parquinho, parei, falei assim, olha, agradeço muito porque vocês estão aqui, por favor. Eu falei, não, pode deixar aqui, está tranquilo. Mas depois vai embora. Já teve cavalaria, polícia montada, já teve moto, já teve viatura, mas acontece que chega na madrugada, é difícil para a gente. Esse mesmo grupo que eles estão falando, tem um grupo que está da Arniqueira, do lado norte, todo sábado tem mais de 100 jovens com problema de ré. E ali está rolando muita coisa.
Porque eles estão construindo as praças para acabar com essas
jovens. Eles estão fazendo uma coisa de louco. Então, o que eu estou pedindo é isso, essa forma de quando a gente chamar a polícia, eu sei que está faltando gente, as viaturas estão ocupadas, agora tem muitas festas por aí, mas eu acho que diante de eu morar do lado de uma estação, do metrô, com essa praça, nós estamos tendo muito problema. Não estava. O tráfico está bravo lá. Não estava, mas já está. roubaram um carro de anteontem para ontem na praça. Bicicleta, essa que eu já falei, que é a terceira que levaram no meu prédio. Então, delegado, eu estou passando uma situação assim. Eu moro de frente, eu tenho película, ninguém me vê, mas como a gente às vezes deita tarde, é uma situação que eu fico fazendo. Esse dia do roubo da bicicleta não foi, porque foi 3 horas da manhã. Mas eles estão usando a Lava Jato, porque eu não vou nem acusar que é lavador, mas eles ficam observando e à noite é a terceira bicicleta que vai. Nós vamos botar suspender a grade, botar a cerca elétrica. Hoje está tendo uma reunião para resolver isso. Porque não é possível. Os carros que ficam parados nessa parte de cima, inclusive minha filha, está correndo risco de chegar à noite para ir dedicar um bandido. Porque está entrando pela grade do lado da Lava Jato. O carro para na entrada do Lava Jato, que ele é escuro. Então ele fica parado ali, observando. Foi isso que o porteiro passou para a gente. Entendeu? Então, eu estou pedindo assim, por favor, eu não sou Vera da Praça, Vera do Lava Jato, mas eu não quero desistir da praça. Eu já falei com o senhor Valdeci, eu não quero desistir. Mas tem hora, a comunidade está me cobrando muito problema na praça. Estou me sentindo assim, um pouco desgastada com isso, cobrando de mim segurança, o que eu posso fazer? Eu sou uma cidadã igual a vocês. Levante 6 horas, eu estou na praça cartando garrafa.
Então aquela destruição do barquinho foram os adultos?
Moradores, moram no estilo.
Quer dizer que então não foi mal feito, foram os moradores.
Os moradores que foram uma noitada e ainda ouvi isso do síndico. Aí eu saí 5h40 de casa e eles estavam sem fazer bagunça. Eles estavam brincando, escorregaram no barquinho. Eles estavam cantando com o barquinho. É um homem. 3 mulheres e 4 rapazes.
Jesus,
é,
estão encontrando camisinhas nas praças.
Então, essa parte segurança tem mais
alguma
coisa?
As praças me dão uma zona. Eu falei bem essa questão. Aí, depois, a parte do parquinho mesmo, eu vou na administração, converso com o senhor Valdeci. Eu acho que
é okay. Assim. Okay, Carlos. Você?
Carlos Neto. Boa noite. Fazer um agradecimento. Elogio também a Polícia Militar, que foi citada aí a questão das multas dos carros estacionados irregular. Sexta-feira passada, no final da tarde, a Polícia Militar estava lá multando aquelas pessoas que estacionaram para o lado esquerdo. Eu já observei, inclusive na minha quadra de atrás já passou, aqui na 209. Geralmente, como é difícil vagar em Águas Claras, nas quadras internas, geralmente eles não é considerado porque eles saem lutando, principalmente os que estão do lado esquerdo, que às vezes o camarada estacionando dos dois lados e impede realmente dos carros passar, né? E que tenha mais ação desse tipo em toda Águas Claras, né? Aqui no final, aqui na Avenida Parque Águas Claras, também tem. Precisa da Polícia Militar e da Detran passar lá para passar a caneta. Né? E mais uma vez, com relação à Avenida Jequitibá, eu vou repetir, eu acho que já é quinta, sexta vez, não sei. Eu sei que o estudo um dia vai sair. Para não acontecer o que aconteceu no Pistão Sul, que foi fechado, acho que menos de 3 dias, salvo engano, ele foi reaberto, né? Que no dia que eu, na reunião passada, eu citei, no outro dia de manhã, estava o diretor do DR estava dando entrevista, imediatamente foi retirado o retorno, que eu estava indo lá no viaduto ali, que segue para Taguatinga Centro, assim já exagerando, mas chegando ali na aproximada do Taguatinga Shopping, como eu citei na reunião passada. Que faça o estudo, já que o DR tem uma parceria, está fazendo, já firmou uma parceria com o Detran, que faça o estudo antes de demarcar as faixas de pedestre, que faça como ali no Pistão Sul, quando tem os eventos, como é que chama o evento lá? É Pentecostes? Tem aquelas placas luminosas indicando, aqui está fechado, você vai lá, ou tem um horário que interdita tudo. Já que tem a parceria, antes que seja feito definitivamente o sentido daquela avenida de Jequitibá, que faça esse estudo e já aproveitando esses equipamentos, que eu creio que a estrutura que eu vi ali no Pistão Norte, eu creio que não é desculpa dizer que não tem equipamento para fazer esse estudo antes de implantar, né? E está havendo aqui na Praça da Tangará, que é aqui essa praça que fica entre o Bahamas e a Pondorada, é uns grupos de adolescentes, né, consumindo bebida alcoólica e deixando o resto de garrafa no chão. Aquilo é que tem ação, da polícia para inibir isso, né? É, isso acontecia na 209, né? Inclusive com o tráfico de drogas.
Está acontecendo em todas as praças, na realidade. Em todas as praças está acontecendo.
A polícia civil conseguiu, uns anos atrás, aí, fazendo a campanha, inclusive no meu prédio, conseguiu acabar com o tráfico de drogas que tinha na minha quadra. Né? E pedir a implantação da iluminação pública daquela praça, que é a praça ali do entre o Ideal e a Pão Dourado, né? Que foi a praça que realmente é implantada pelos empresários, que os empresários também, o governo, faça a implantação daquela iluminação pública daquela área. E outra é a Avenida Jacarandá. Era uma pista bastante larga e ela passou a ser sentido único. E ela é mais larga do que as duas avenidas de cortar a Castanheira e Araucárias. Lá só é duas faixas descendo. É, se possível, fazer, até chegar na Avenida Castanheira, fazer as três faixas na avenida, porque a avenida ela acaba ali na Avenida Castanheira e depois segue a rua, que é só duas faixas, que faça ali a demarcação das faixas para ficar duas para quem vai atravessar direto e a outra que já automaticamente o camarada já entra à direita. E do jeito que já está, já está sendo feito ali. Ficam os três carros, só que a demarcação é só de duas faixas, sendo que comporta a quantidade de faixa que tem aqui, inclusive com a faixa de pedestre. Né? E só um alerta, com relação ao trânsito em Águas Claras, tende a piorar. Nós já tínhamos prédios, eu estou falando porque foi citado, é a questão que vai impactar no trânsito, né? Nós tínhamos um prédio aqui que era templo, que virou prédio de 15 andares, que é aquele prédio ali do Manati, que é no final da rua 37. Lá, por exemplo, onde é o Ideal, era posto de lavagem. Hoje nós temos um prédio, acho que de 15, 16 andares, que atende a escola. Assim, ontem eu fiquei surpreso na consulta pública, que vários lotes que eram para educação e lotes que eram para templo. Antes você sabia que ia ser um templo, e antes você sabia que era para educação, e hoje o governo está, no meu ver, está liberando tudo. Né? Onde era para ser um templo pode ser indústria, comércio e residência. Onde era a escola, a mesma coisa, e assim segue, são vários lotes. Né? Eu creio que as entidades vão tomar as devidas providências para reverter esse quadro, e já que foi consulta pública. Né? Isso é só para alertar que o que já está ruim vai ficar pior. Com o governo, no meu haver, afrouxou a mão e está liberando tudo. E a minha participação hoje é só essa. Obrigado.
Obrigado, Carlos. Anne, você?
Não, eu pensei que era de estar de presença. Obrigado. Não quero falar nada, não.
Margarida.
Eu também não.
Obrigado. Hugo.
Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Hugo, eu sou o novo presidente da Associação de Moradores do Areal. Tivemos uma eleição agora essa semana e eu fui conduzido à presidência, né? E a partir de agora, eu como presidente da associação, vamos tomar assim, alguns posicionamentos, principalmente com relação ao Conselho de Segurança de Águas Claras, do Areal. Areal inteiro, né?
Não, é porque existem dois conselhos do Comitê de Segurança.
De Areal inteiro, né? Como eu tive a notícia do administrador no último evento que teve lá, o Sarau, lá na TS11, que ia iniciar agora próximo, ia ter uma reunião do Conselho de Segurança do Areal Arranqueira, né, e a gente ficou esperando. Como vamos ter aqui no dia 19 do 7, agora vamos ter a próxima, em nome da associação, eu vou começar a entrar de forma até jurídica para a gente ver como é que nós vamos tomar um posicionamento. Ou vai ter dois, ou vai ter um conselho de segurança para a gente tratar ou de Águas Claras, ou de Arrepiqueira e Areal.
É, para eu te esclarecer, o princípio aqui é o da vertical.
É, o vertical. Sabe.
Eu estou só assim, é por isso que eu estou falando que eu vou entrar, se for necessário, vou entrar na justiça para que não ocorra mais reuniões do conselho daqui da vertical. Ou a gente vai trabalhar só com um, trabalhando todo, ou a gente inicia o do Arrepiqueira e Areal para a gente ter condições de trabalhar de forma igualitária.
Boa ideia. Né?
Por que, presidente? Ah, eu fiz questão de trazer minha irmã aqui. É, há duas semanas atrás, durante o dia, uma casa vizinha, estão assaltando durante o dia. Aí, estamos com um delegado aqui, o delegado sabe que nós estamos com uma gangue lá no areal, lá que está assaltando casa.
E foi a chance, no mês, foi a terceira casa. Então,
assim, é assaltando casas. Na QS10, onde eu moro há mais de 30 anos, e lá só fica minha irmã. Então, assim, eu fico preocupado. Eu mesmo estou morando aqui num prédio, aqui não tem segurança, tem porteiro, é tudo fechadinho, bonitinho. Eu chego aqui, não tenho preocupação nenhuma. Mas a parte horizontal, eu queria estar preocupado aqui com quem estava fumando maconha. Eu não estou preocupado lá. Lá eu estou preocupado com os meninos que estão morrendo lá. Ontem, morreu esfaqueado por causa de droga. Aí o delegado está. Sabe como é que está a situação da QS11, do areal ali, como é que está o tráfego, né?
E a QS11 assim, foi tirado esse mês 12 traficantes. Todos 12 presos, tudo da QS11.
Exatamente. Então, assim, a nossa preocupação com a questão da agilidade é até importante a agilidade. Então, assim, são problemas, né, que nós temos que tratar, aí aproveitar o Major Aldo que está aqui.
Vou comprar essa briga contigo.
Nós queremos tratar lá. Mas se for necessário, nós queremos tratar aqui com todo mundo de forma mais tranquila, sem problema nenhum.
Uhum.
Porque assim, a invasão, aí a gente está aqui, a invasão que está ocorrendo nas áreas públicas lá, é impressionante. Eu estava conversando com o Major, aqui do... que mora aqui no Corpo de Bombeiros aqui, antigo aqui no areal aqui, o pessoal daqui onde chega a divisão do Veredas, aqui Parque Ecológico, do Veredas, com aquele Parque Ecológico, já está todo invadido. O pessoal já está invadindo aquelas casas de perto do setor do Veredas, do Veredão aqui, arrombando os muros. Ele não tinha muro, ele construiu um muro, estava arrombando para entrar. Então, assim, não aconteceu nada de grave, mas uma hora pode acontecer. Então, assim, essa é uma discussão que nós queremos fazer, e esse mês agora, eu quero com mais tranquilidade ter essa conversa com a Secretaria de Segurança.
Vou te convidar para a gente lá na Secretaria, dessa vez.
Pode. Então, assim, era só isso que eu queria deixar, tá? E, assim, me colocar à disposição também. Nós já passamos aqui para o nosso presidente da Associação da Magra aqui há algumas semanas, que ele está aí caminhando. Bom, okay. Eu sou síndico
do jornal Folha de Águas Claras está apoiando, inclusive o economista no nosso jornal, e nós estamos apoiando lá também, né, para poder ajudar esse processo.
Que a gente poder ajudar aí.
Falamos até com o Vanderlei, já falamos esse assunto, para poder colaborar para esse processo ficar mais tranquilo nessa condução de solução.
Só aproveitar minha fala que anteriormente eu havia esquecido de trazer mais um tópico aqui. Eu acredito que seja a GFIS e a administração que deveria fazer essa verificação aí pra gente. Águas Claras, ela é muito falha na questão de calçadas. Tem 9 anos que eu moro aqui, e lá na quadra 104, aquele trecho que desce da Pão Dourada, aquele cruzamento ali, tem um canteiro central que atravessa a rua. Aquilo ali foi o ex-síndico do meu condomínio que pediu para fazer aquilo ali, porque quando você atravessa a rua, ela não tem tempo, e como o fluxo é assim, se o sinal abre, ele tem que atravessar até o meio. Aí ele conseguiu pedir para fazer aquele...
Canteirinho.
Pois é, só que não tem cimento dentro. Não tem cimento dentro ali.
Nem do outro lado. Exatamente,
então tem 9 anos que aquele negócio daquele jeito. E eu não consigo entender como é que a administração passa ali, não vê, sei lá, porque eu acho que não tem isso. Os períodos que são... Não, é um canteirinho. É um canteiro que você atravessa de um calçada para
separar as duas faixas lá.
A esquina da Pitangueira com a Castanheira tem 10 mil pessoas por dia. Isso, completamente abandonado.
Nós fizemos intervenção lá, da falta de conhecimento, naquele, não sei se o Desante fez ou alguém particular, a comunidade próxima, eles fizeram quebra-mola e aí interceptaram todas as laterais. Então nós tivemos lá, atuamos e retiramos para dar vazão.
Não. É o lado do Dourado.
Do lado da Pondourada, tem dessa pitangueira. Tem um canteiro assim no meio, só que não tem cimento dentro. Não tem nada. Então a pessoa que vai, ele sobe meio fio, pisa, não entra no buraco, não dá nem um passo, porque o negócio deve ter uns 50 centímetros. A pessoa não tem como atravessar, porque o trânsito é assim, se o sinal abre de um lado, o carro desce. O cara não tem como atravessar. Quando fecha, ele não consegue acessar o outro lado da via. Mas é um problema. Eu estou quase comprando cimento e areia lá e fazendo aquilo pelo consumo.
Imagina a gente no salto.
Deve ter uns 5 anos aquilo lá. Esse é o problema em relação às calçadas na frente dos lotes vazios. Como é que faz isso? É a administração ou é o proprietário do
lote? Eu falei isso no começo.
Deixa eu só interromper, porque senão o Fred, deixa eu só interromper, porque senão fica uma conversa. Esse assunto dos lotes vazios já é uma demanda que já vem sendo colocada, até com o ofício da AMAC, já está pontuada aqui dentro dessa reunião, está nas reuniões passadas, já colocando sobre calçadas e lotes vazios, ok?
Beleza. Tem um outro fator também, ó, que eu não sei se o administrador tem conhecimento disso aqui em Águas Claras, a manutenção das praças aqui de Águas Claras, quem faz são os moradores. A gente paga lá na Quadra 54 R$2.400 para limpar a nossa praça 3 vezes por semana, por mês a gente paga. Eu acho que é um custo a menos que a administração está tendo com isso. Esse dinheiro deveria ser revertido, então, e outra melhoria, porque se a gente está puxando aquilo ali, não está tendo que pagar.
E apoia quem suja. Então, os quiosques, os lava-jato.
A gente já paga, eu paguei esse mês aqui, todo mundo pagou, quem mora aqui, realmente, todo mundo mora aqui, não sei se os senhores moram aqui, pagou IPTU esse mês. Tá pagado, eu paguei R$1.300 de IPTU. É muito dinheiro para mim, para não ter retorno nenhum. Então, assim, eu gostaria que essas questões fossem realmente avaliadas aí e trazidas na próxima reunião, sabe?
Pelo que eu entendi, sua última fala, né? E eu gostaria, antes de terminar, sobre o food truck, se você mencionou, foi estranho. Eles, a Gefis não atuou e nem pode atuar. Está impossibilitada por lei. Em março do ano passado, e o decreto também é do ano passado, já foi regulamentada a lei. A lei, quem quiser anotar, por gentileza, 5627 de março do ano passado, e o decreto 3787/4/2016. Ele só está permitindo a Gefis atuar qualquer órgão a partir do mês de julho. Então, somente a partir do mês de julho é que a Gefis estará atuando sobre... Não tínhamos legislação.
Não existe regra de funcionamento?
Não existe. Somente já foi aprovado. Só tem que no próprio decreto estar instituído que só pode, qualquer órgão só pode atuar a partir do mês que vem. E aí, muito oportunamente, a administração, ela se adiantou e providenciou para a Gefis, que teve acesso, acho que não foi para a Gefis, mas né, a Gefis foi presenteada com uma lista de todos os quiosques, quiosques, que acredito que seja pública, não é? Foi para nós e nós complementamos. Foi apresentado aqui com 96 quiosques, trailers e similares.
A Gefis apresentou. Não é quiosque, tá? É ambulante.
Mas nós aproveitamos essa lista.
Isso. Não,
sim,
tudo bem,
porque
mas isso
a lista
ambulante.
É dividida em quiosque, ambulante.
Isso aqui, ó. Quiosque, similares. Se fala 90. Vão achar que é 90 quiosques.
Não, é só 3.
E a situação que ele está falando, só para esclarecer, não é ambulante. Tá? Não tem a lista, só que a gente está dependendo justamente dessa normatização.
Ambulante é aqueles carros ou não?
Depois eu já explico bem a
diferença. É só um aviso de informação que nenhum órgão está podendo atuar, né, a administração, por causa de, em razão do
decreto. No prazo dado pela lei. Bom, gente, eu vou passar aqui a palavra aqui para o Valdeci, né? E a gente encerra. Vamos lá.
Gente, hoje eu estou meio... esse problema de
principalmente foi do grupo. Eles estão fazendo o que querem. Teve a lei no ano passado. Se esperava que até dezembro tivesse resolvido. Teve um decreto regulamentando, foi dado o prazo para março, depois eles entraram e pediram a prorrogação até, acho que dia 6 de julho. O problema do FUD é que eles não podem ficar próximo de colégio, próximo de hospitais, próximo de estabelecimentos comerciais, e hoje não podem ter esses geradores barulhentos. Eles têm que ter o laudo da vigilância sanitária e hoje eles fazem o que querem. Então, eu acredito que a partir do momento que cessar o efeito da lei, eu acredito que a Jefis tenha condição de trabalhar. Há um ano atrás foi feita uma operação da Jefis, talvez um pouco mais de um ano, foi em março do ano passado. Tinha 300 e poucos ambulantes. Foram retirados todos. Ficaram só 80, que eram aqueles bem antigos. 6 meses depois nós fizemos outra operação, já tinha quase 600. Aí a pessoa diz assim, mas eu tenho que sobreviver, nós vamos para 25 de março, é uma beleza em São Paulo. Olha, se nós deixarmos, a pessoa está passando fome, mas o problema não é o ambulante que está na rua. Você compra pega um alimento lá, não tem laudo da vigilância sanitária, a pessoa usa, tá? As áreas públicas para poder fazer, monta barraca, monta no dia. Eu estou colocando meu pessoal para tirar, tira no dia, coloca no outro. É difícil. Faixas em Águas Claras e ambulante é muito difícil. A gente não vai divulgar o dia, nós estamos vendo com a Jefis para fazer uma outra operação para poder retirar isso. É a mesma coisa as placas de identificações e os outdoor. Foram notificados, tem um prazo, tá? Eu acho que já venceu os prazos para poder retirarem, tá? Mas eu tenho absoluta certeza que em breve vocês estarão fazendo outra operação daquela e oxalá como se tem uma decisão judicial para poder suspender. Porque quando se tenta fazer alguma coisa, aí vem uma pessoa, entra na justiça e atrapalha tudo que está pretendendo fazer. Nós temos até que ter cuidado para a gente depois não acontecer um fato que se pega uma liminar aí proibindo que faça. 104 não tem autorização, nunca foi dada autorização. O que tem é um abaixo-assinado dos moradores de lá, dos síndicos pedindo para não tirar o pessoal. Tá?
Não,
mas eles pegaram, nós não vamos. Mas tem essa baixa assinada, não tem autorização. A Jefis pode ir, fechar, não tem, nunca foi dada autorização para eles. Nunca. Nem o evento cultural que eles poderiam só comunicar, nunca fizeram. Então, estão lá irregularmente. Uma vez eles estiveram lá, nós falamos, por que vocês não vão para a praça da estação concessionária? Principalmente na segunda-feira. Que a segunda-feira tem um problema lá de rap, tem um pessoal lá que é aberto lá, campeonatos, quebram tudo. Por que vocês não vão para lá concorrer com eles? Não tem autorização, nunca foi dado autorização. Na praça, o Carlos falou bem aqui, a praça da Tangará. Não é só isso não, viu, Carlos? Nós mandamos soldar, nós mandamos assentar os bancos, fizemos concreto, eles vêm marmanjo, filho de moradores. Eles vêm à noite, pega quatro do lado, quatro do outro, arranca o banco e leva o banco para o meio. Quando eles não entram com os veículos e colocam para colocar som. E aí, polícia militar tem que ajudar. Porque o que eles estão fazendo, eles estão danificando o patrimônio público. Eles estão danificando.
A praça é uma das mais novas, né? Eu estava conversando com o Carlos, eu também sou moradora de lá. Uma das praças mais novas estava destruindo a praça. Por quê? 24 horas aberta com o Dourado. Então,
na, houve agora recente, houve uma publicação aí de uma pessoa que se machucou. Tem um parquinho que ele tem aquele negócio de madeira, né, para as crianças ultrapassar de um lado para outro. Agora, olha a foto. Aquele parquinho é até 8 anos, o mamãe deve ter 18.
Nossa.
É, deve ter 18. E a mãe ainda posta lá que o filho se machucou. Claro, aquela madeira suporta um peso pequeno, ele vai lá andar em cima, quebra, desceu direto aí, machucou mesmo. É, não, olha, criou uma maior confusão, porque o filho se machucou. Agora, para ela ir lá proibir o filho de fazer, de entrar no parquinho que é só de 6 anos, de 8, isso ela não faz, não. Nós estamos, gente, com recuperação. Nós fizemos uma parceria com um apenado e nós estamos recuperando todos os parquinhos em termos de solda. Eu acredito que em breve a gente tenha recuperado. Felizmente, o que você falou é verdade. Felizmente, Águas Claras tem o privilégio da população cuidar das praças. Porque se não fosse, estaria incontrolável. Mas com muita... e eu sempre elogio, nós cuidamos das nossas praças independente de governo. E é a melhor coisa que existe. Não? Praça do Ideal, Carlos, já foi solicitado orçamento. O problema é que na SEB tudo tem que pagar. Tudo. Foi pedido o orçamento para poder colocar aqueles 4 postes lá. Porque a reclamação é que quase todos os dias, de manhã, amanhece um monte de camisinha. Tudo que acontece naquela praça. Tá? Tudo. Amanhã nós teremos uma reunião aqui em Águas Claras. Amanhã nós teremos uma reunião em Águas Claras com o pessoal da mobilidade, o pessoal do DR, o pessoal do DF Trans, o pessoal do DETRAN, o pessoal das cidades e da Nova CAP. Nós vamos discutir problemas da faixa lá da Pitangueira, lá do viaduto de Patrícia, discutir o problema dos eventos, discutir o estacionamento do Águas Claras Shopping, discutir o problema da Flamboyant, aquela cruzeta que tem lá, discutir o porquê de não ter sido até hoje invertido o trânsito da 36, da 37. Foi pedido, tem mais, Romar? Tem um ano e meio, né, que foi pedido isso. A inversão, nós fizemos uma reunião lá na 107, há um ano e meio atrás, foram pedidas essas inversões.
De trânsito que não tem um aparelho para medir.
Até hoje não conseguiu fazer essa inversão. Inverter o trânsito da 36 e 37, nós resolvemos o problema do cruzamento da Flamboyant. Amanhã também será discutido aquele problema do fechamento ali perto do Piratas, onde o carro sai do metrô, tem que ir lá na frente para poder retornar. Ou ele vem pela Boulevard para... a Boulevard com a...
Paineiras.
Não. Paineiras. Com a Paineiras. Paineiras. Da Boulevard com a Paineiras. Amanhã também deve se discutir isso. A Copaíba. Viaduto ali do Almart, a Butueira, aquele semáforo, o balão da Araucárias, o balão da Unieuro, tudo isso a gente vai discutir amanhã. Tá? Inversão da Jequitibá, para inverter tem que colocar o semáforo. Para colocar o semáforo ali, e aí, mais uma vez, eu quero agradecer o Cristiano, porque o Cristiano ele tiveram, e aí eu acho que você sabe, Fábio, você sabe disso, Bruno, teve uma empresa em São Paulo tentando trazer uma tecnologia nova de um semáforo inteligente, e a condição para ele iniciar o pedido foi a doação desses semáforos colocando em Águas Claras. E aí, possivelmente, a gente tenha, independente de ser do DR ou não, a gente tem alguns semáforos inteligentes. Na frente do McDonald's, na frente, aqui no Balão da União, lá na frente, o cruzamento lá do Pistão, que o Marco Antônio estava se referindo. Do Península. Este balão aqui do... Este cruzamento da Pitangueira, da Copaíba com a Jequitibá, porque quando colocar a mão única tem que permitir que a pessoa já vá para o pistão sem necessidade de ir nas rotatórias. Então, isso vai se discutir amanhã, já, acho que amanhã 15 horas, né? Eu acho que o Marcelo marcou lá, a gente tem que ver lá o horário, não sei se é de manhã ou é à tarde. Vai se discutir todos os problemas de quebra-molas, que tem uma relação aí, deve ter aí um...
São quase
200. Não, eu acho que deve ter quase 200 em toda a região. Quebra-mola, faixas, deve ter quase 200. Tá? Vai se discutir o problema de calçadas com a Secretaria de Mobilidade, porque se está demorando essa licitação dos 300 mil metros de calçada, vamos ter que arrumar uma outra forma, fazer uma licitação por aqui junto com a Nova Cap, o que tem que acontecer. Tá? Vai se discutir com o Detran para ver se vai se conseguir ou não um espaço para colocar as carcaças, os veículos abandonados, tá? Porque estrutural tinha uma área lá que era a saída para o lixão, conseguiu. Samambaia tem pátio. Taguatinga tem pátio, Guará tem um carro. Eu até tentei conseguir com o Guará para poder mandar para lá, pelo menos uns 40, porque aqui nós temos de 30 a 40, mas não permitiu, e ele tem razão. Ele diz o seguinte: eu coloquei no carro, tirei um vigilante da minha administração, coloquei para lá, tá? Porque dois dias depois que tinha colocado lá, entraram, depenaram o carro. E eles entraram com uma ação contra o GDF. Então não é simples. O carro está abandonado, não aparece dono. Mas na hora que o poder público pegar e levar para algum lugar e quebrar o para-brisa, quebrar qualquer coisa, eles vão fazer pagar. Tá? É muito complicado. Viaduto do Israel Pinheiro. Ali, aquele problema lá. O DR está estudando. Está dependendo de um outro contato aí que vai ser feito. E eu acho, Bruno, que vai resolver o problema. O DR está estudando uma fórmula de fazer uma tesourinha naquele viaduto. Ele, quem vem, no lugar de entrar naquela loucura, faria a tesourinha para entrar em Águas Claras. Tá?
Então, o PTG é tão novo.
Se isso aí acontecer, eu acho que vai melhorar muito, muito. Gente... Eu não tenho mais assunto, não, né? Boa vontade não falta. O problema é que não é fácil, tá? Porque tudo que se tenta fazer, tá? Hoje, principalmente segurança nas praças, eu estou muito preocupado, viu, Aloysio? Muito preocupado com aquela correspondência que você me mandou. Acho que eu comentei com o Romano, tá? O Aloysio mandou uma correspondência para mim, dizendo, e agora na Castanheiras a mesma situação, dizendo que foi colocado ciclofaixa na Araucárias e as unidades grandes dele não conseguem trafegar na Araucárias. É muito preocupante isso. Estreitaram as vias, tá? E as viaturas, se tiver uma emergência e tiver uma quantidade grande de veículos, e eu já mandei para cima para poder estudar, ver o que é que vão fazer. Realmente isso é muito grave, é mais grave que qualquer... Você que é estudioso, é mais grave do que qualquer outra coisa. Porque a pessoa acha que reduzindo as vias, tá? Dá certo, mas aí começa a quebrar retrovisor e agora com o problema do bombeiro complicou mais ainda. Mas já estão estudando para ver a fórmula, para resolver, talvez jogar para o que era o projeto anterior. Gente, obrigado pela atenção.
Não, responde. Eu eles arrumam a calçada, só que a gente fez em cima.
Agora você vê que é a educação mesmo de morador, né?
Gente, agradeço a presença de todos aí, tá?
Obrigado a vocês.
Boa noite.
Essa daqui é uma parte da área de passagem, tá?